Rede Nova de Comunicação. E hoje a nossa conversa é com o arquiteto Francesco Spaltz, cidadão mafrense, e junto com mais 4 profissionais da área, recebeu na última semana o Prêmio Arquiteto e Urbanista do ano de 2018, da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas. Francesco, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do projeto que ganhou, que é um projeto por você ter sido um dos responsáveis da Cartilha de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. O que é esse projeto, o que é essa cartilha?
Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para expor sobre esse trabalho, principalmente também porque é um trabalho que foi desenvolvido para o Estado de Santa Catarina. A Cartilha de Assistência Técnica, ela é parte de um projeto maior. Eu, com mais outras 3 arquitetas e um advogado, desenvolvemos um plano estratégico para a implementação da Lei 11.888 de 2008, que é a lei que define que todas as pessoas, todas as famílias de baixa renda têm direito à assistência técnica e gratuita para arquitetura, para serviços técnicos, engenharia, todos os serviços que envolvem arquitetura, regularização fundiária. É uma lei que já tem 10 anos, ela completou 10 anos e até o momento ela ainda não funciona muito bem. Os arquitetos que trabalharam comigo é a Carla, a Tayane e a Paola, de Porto Alegre. A gente participou de uma licitação do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina, para fazer esse plano estratégico. O escopo do trabalho era basicamente fazer diagnóstico do Estado, né, em relação a esse tema. Depois a gente fez o plano estratégico e, resultante do plano estratégico, foi criado 2 minutas de lei, uma municipal e uma estadual, para que pudessem ser divulgadas tanto para governo quanto município, para auxiliar as cidades a implementarem assistência técnica e a cartilha. Inicialmente, a gente fez o diagnóstico, que foi um trabalho de escritório, de pesquisa, números, dados, planos de habitação que as cidades têm. Depois, a gente fez algumas oficinas pelo estado. A gente foi a Florianópolis, Joinville, Chapecó e Blumenau. E nessas oficinas, a gente tentava juntar o máximo possível de atores que relacionam com esse tema, né? Teve pessoas da sociedade civil, movimentos sociais, da gestão pública, Ministério Público, para que a gente conseguisse desenvolver arranjos e formas em cada região e também analisar como seria possível implementar assistência técnica em cada região. Aí disso surgiu o plano estratégico, né? Até porque o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em todos os estados e o nacional, ele disponibiliza 2% da sua arrecadação para ações de assistência técnica. Inclusive, o que financiou esse trabalho, né, foi parte desses 2% que ele destina para assistência técnica. Depois disso, o resultado foi a cartilha, que é um resumo de todo o trabalho. Inclusive, o trabalho ele encontra-se no site do Conselho de Arquitetura do Estado de Santa Catarina. É só procurar lá por ATIS, ATHIS.
Para quem está nos ouvindo e às vezes não tem esse conhecimento, o que seria essa assistência técnica, que nem você falou?
Assistência técnica, ela vai desde pessoas que precisam de uma reforma na sua casa, uma ampliação, até a elaboração de projeto e acompanhamento de execução de projeto de arquitetura, engenharia, para habitação e também na área de regularização fundiária. No Brasil, cerca de 60% das obras, enfim, que são feitas e projetos, eles são feitos sem assessoria técnica nenhuma. E principalmente nas áreas mais sociais e mais vulneráveis. Inclusive, tem muitas áreas de risco, muitas pessoas que vivem em estado insalubre por falta de um acompanhamento técnico. Então, a lei, ela é destinada para que essas pessoas tenham acesso a esse tipo de serviço que é essencial para a construção de cidades mais humanas e mais igualitárias.
Francesco, você já falou um pouquinho do teu trabalho. Eu acho que é bem legal a gente estar destacando aqui para os nossos ouvintes que você tem apenas 29 anos e, além desse prêmio, você também já venceu outros 2 prêmios, que foi o Concurso Internacional de Estudantes para o 2º Congresso Internacional de Habitação de Interesse Social e Sustentabilidade, através de um projeto para Ilha do Pavão, em Porto Alegre, e também projeto destaque do Concurso Nacional de Projetos para a Casa da Sustentabilidade, em Campinas, São Paulo. Então, você tem um interesse bem grande nesse trabalho social, no estar dando acesso às pessoas a conhecer um pouquinho do trabalho do arquiteto.
Com certeza. Descrevo muito meu trabalho como para todos, assim. Eu acho que a arquitetura, ela tem que ser para todos, não apenas para pessoas de classes sociais elevadas, mas para pessoas de classe social mais baixa. Todos têm que ter acesso à arquitetura. Isso é importante para a construção de cidades. Assim. Como pouquíssimas pessoas adentram nessa área, né, da arquitetura social, porque é muito mais difícil, é algo que tu tem que ter muita força, muita garra, mas é muito gratificante também. Então a gente acaba tendo alguns reconhecimentos, né? Esse primeiro trabalho que eu fui premiado foi um concurso internacional, enquanto eu ainda era estudante, que eu fiz com um colega da faculdade, né, o Rodrigo Marques, que a gente criou um projeto para a Ilha do Pavão, que é uma área de Porto Alegre, é uma área de risco, na verdade, onde tem cheias, inundações, as pessoas vivem da coleta de lixo e não tem urbanidade, urbanização nenhuma. Isso está dentro de uma área de preservação ambiental. Então a gente fez todo um estudo para como dar qualidade, dignidade oportunidade para a vida daquelas pessoas e como elas poderiam também se sentir pertencentes àquele lugar. Porque tu propor uma arquitetura para uma classe social mais baixa não pode ser diferente de tu propor arquitetura para uma classe social alta. Eu tenho trabalhado com ambos clientes e o cuidado sempre tem que ser o mesmo. Então a gente teve todo o cuidado de que eles se sentissem pertencentes, de que eles entendessem que o trabalho deles era importante, eles entendessem que a reciclagem poderia ser utilizada, inclusive, para a construção das habitações deles. Esse foi um trabalho também muito emocionante, assim, para nós, na época, ainda mais enquanto estudantes, né? Um concurso internacional, teve mais de, acho que 5 países que participaram, foi bem legal, assim.
Francesco, eu queria que você falasse agora pra gente um pouquinho dessa tua relação com o Mafra. A gente conversou um pouquinho antes, você morou aqui até os 17 anos, hoje que você vive meio que mix de cidades, Mafra, Porto Alegre, também em Florianópolis.
Então, eu nasci em Mafra, vivi em Mafra até os meus 7 anos, aí me mudei pra Rio Negro, depois me mudei pra Mafra de novo. Rio Negro e Mafra são a minha cidade, né, onde eu cresci, é o lugar com o qual eu tenho muito carinho, assim, gosto muito daqui e até por isso eu tenho vindo pra cá com bastante frequência. Tenho até ampliado trabalhos, porque eu acredito que eu posso contribuir muito também com a região. A maior parte do meu ensino foi no Colégio Estadual Dr. Evandro Amaral, em Rio Negro. Tive professores maravilhosos, inclusive muito do que eu carrego hoje vem da convivência que eu tive naquele colégio. Eu fui aluno do ProUni, pelo Programa Universidade para Todos, que foi a única forma que eu consegui, sendo aluno de uma escola pública, de ter acesso ao ensino e concorrer num vestibular com pessoas que tiveram o mesmo tipo de ensino que o meu. Agradeço muito aos meus professores daqui, tenho um carinho imenso pelos cidadãos de Rio Negro, de Mafra.
Nós conversamos com o arquiteto Francesco Spaltz, ele que é cidadão mafrense e que recebeu na última semana o prêmio Arquiteto e Urbanista do ano de 2018. Muito obrigada e parabéns.
Eu agradeço, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Para a Rede Nova de Comunicação, Priscila Fernandes.